Boa tarde! Mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, é o último programa do mês de março. Já estamos no dia 30 de março de 2024. Nós aqui sempre acreditando, torcendo que as coisas boas aconteçam na sua vida. E comigo está, estamos gravando esse programa no final da manhã de quinta-feira, no gabinete do presidente Sérgio Poneto, na sede do STR de Vacaria e Muitos Capões, até porque dias de muitas atividades. A gente fala isso sempre, porque é interessante, né? Termina um assunto, começa outro, termina um compromisso, começa outro, e não para esse movimento, Sérgio. Seja bem-vindo, uma ótima tarde para você.
Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham nesse mais um programa, né, Vida Rural, e bem como tu disseste, né, eu acho que assim a gente pensa no início da semana, a gente não tinha muitas atividades, e quando nós chegamos no final da semana, a gente percebe assim que foi mais uma semana com um monte de atividades.
Intenso.
Aqui de manhã cedo, quando a gente abre a porta do sindicato, a gente se depara sempre com um monte de problemas, com assuntos, com pessoas que vêm aqui buscar informação, outros que chegam aqui para conversar com a gente, e a gente precisa sempre ter que ter uma resposta, né? Não dá para deixar as pessoas saírem. E além disso, sempre com reuniões também. Para ter uma ideia, por exemplo, na quinta-feira de manhã, próximo meio-dia, quando a gente estava gravando o programa, recém tinha terminado uma reunião da regional que foi convocada na quarta-feira de noite para quinta de manhã, uma reunião extraordinária da diretoria, da regional, se organizando aí, porque precisa no dia 20 e 21 de maio ter uma pessoa do Sindicato de Vacaria em Brasília, no Grito da Terra Brasil. Porque se aproxima aí algumas percas já conquistadas ao longo do tempo aí dentro de todas aquelas conquistas que a gente obteve através dos gritos da Terra Brasil, das mobilizações que a gente fez, tanto a nível nacional quanto a nível estadual. Por exemplo, o Proagro, que é aquele seguro que tem quando faz um financiamento para custeio, por exemplo, embutido já está o Proagro. Corre risco a partir desse ano, do ano que vem, de não existir mais. Então, para isso que os sindicatos estão se mobilizando. E aí, para te ter uma ideia também, os ouvintes, antes de nós começar a gravar aqui, eu já estava conversando com o pessoal da diretoria para ver quem é que tinha disponibilidade para ir o dia 20 e 21 em Brasília. Então, a gente não para nunca, né? Mesmo na Sexta-feira Santa, que foi ontem, hoje sábado, amanhã é Páscoa, domingo de Páscoa, mas a gente continua na ativa. O pessoal vai dizer assim, mas o pessoal vai descansar. Descansa nada, o celular está sempre ligado, os problemas continuam. Por exemplo, enquanto nós estávamos gravando aqui, as mensagens do Nelson, as mensagens do pessoal de São Francisco, de Paula, da regional, aqui continua caindo e a gente precisa estar se articulando para isso. Né?
Ou seja, não existe feriado, né? Nem final de semana.
Não tem, uma vez tinha, né? Uma vez, é interessante porque uma vez eu lembro que logo que eu vim aqui para o sindicato e a gente começou a se organizar e trabalhar, a gente vinha para o sindicato só na segunda, quarta e sexta e ainda sobrava tempo. Hoje a gente está aqui de segunda a sexta, praticamente, e a gente não sobra tempo para nada. Quer dizer, então, acho que assim mostra o tanto de trabalho, o tanto de avanços que a gente teve, e principalmente do serviço que a gente presta aqui no sindicato. Acho que é isso que é importante, né?
Verdade. A respeito disto, agora, dia 1º de abril, existe vamos chamar aí, uma ameaça. Por base que tenha sido um decreto do governo do estado a respeito daqueles reajustes todos de vários segmentos, existe um movimento para impedir que aquilo aconteça, né? E certamente todo o movimento sindical está também correndo atrás disso, para quem sabe esse decreto não venha a termo na segunda-feira, já dia 1º, né?
Com isso até a gente tem acompanhado, e a prof, a Luciana, que são... A prof é a nossa vice-presidente, e a Luciana também estava em Porto Alegre essa semana, na quarta-feira, acompanharam algumas atividades lá, e enquanto isso o pessoal estava, tanto da direção da FETAG quanto da FETAR também, reunidos inclusive com o governador, para justamente tentar que o governador volte atrás, né, e cancele esses decretos, enfim. Me parece que, pelas informações que a gente tinha até no dia que nós gravamos o programa, tem que deixar bem claro nisso, né, é de que o governador estaria dando uma segurada ou cancelando os decretos, né, para usar palavras aqui mais simples, até para a gente poder, o pessoal entender melhor, e seria reestudado um novo projeto de lei, né, para esses aumentos. Então, tirando aí o aumento dos insumos, enfim, para a agricultura familiar, para a agricultura como um todo, né, porque não é só a agricultura familiar, e tirando principalmente o aumento aí da cesta básica da alimentação de quem realmente precisa comprar os alimentos.
Porque seria, se isso realmente vir a termo, vai ser terrível para o bolso.
O aumento principalmente dos produtos da cesta básica aí seria trágicos, né? Então, me parece assim que estaria o governador sendo, não coagido, né, mas estando sendo convencido de que isso não seria a melhor forma para fazer, e me parece que ele estaria entendendo de que esses aumentos teria que repassar para outros produtos que não afetaria diretamente na alimentação, que na verdade iria atingir principalmente as pessoas que mais precisam, né?
Exatamente.
Porque a pessoa que ganha bem e tal, um aumento aí de 2, 3% daqui a pouco não vai afetar, impactar muito no bolso. Agora, nas pessoas que muitas vezes têm lá uma família já com vários filhos e tal, as famílias mais numerosas e com baixo poder aquisitivo, né, recebendo aí um salário muitas vezes pequeno, baixo, realmente isso pesa, né, no final do mês. Principalmente quando vão em supermercado, em fruteira, enfim, eu acho que não tem condições muitas vezes nem de ir numa fruteira, né? Isso realmente dói no bolso, e principalmente para o produtor também, porque me parece assim que os insumos, o custo de produção aumentaria significativamente bastante. Então, para isso que tem todo um trabalho sendo feito aí para que o governo volte atrás.
Imagina, tem alguns produtos que são elencados nesse grande pacote de reajustes, que é hoje a tarifa é 0%. Já passou a passar 12, que é o mínimo, é terrível.
E aí estaria, me parece que incluído aí pão, massas, enfim, todas essas questões aí, feijão, arroz, ovos, né, que são aquilo que, na verdade, a gente usa isso
essencial.
Todo dia. Essencial, né, essencial. Então imagina o que resultaria isso, impactaria aí no final do mês ou no dia a dia das pessoas, né?
Importante que todo o movimento sindical está atento a isso e for bater na porta do governador para tentar impedir.
Inclusive na quarta-feira de tarde aconteceu uma reunião bastante grande com várias entidades, né, inclusive do setor mercadista, enfim, né, tentando mostrar para o governador que não é essa a saída, não é esse o meio para que o governo, né, possa recuperar aí as finanças do Estado, e que tem outras formas do governo arrecadar fundos aí para cobrir os furos, os déficits que o Estado tem, né? Agora, e isso, né, infelizmente, foi prometido lá na campanha do governador Eduardo Leite, de que principalmente os produtos da cesta básica não haveriam reajuste, né, no governo dele. Mas é que a política é assim, né? Infelizmente, as promessas são esquecidas depois que o pessoal se elege, né? Então, Vamos esperar que isso realmente a gente consiga dar a volta e que o povo não pague a conta mais uma vez.
Que a gente possa voltar nesse assunto no próximo programa para falar se houve ou não houve aumento.
Ah, com certeza.
E repercutir tudo isso também.
Com certeza, no próximo programa a gente vai falar isso. Nós vamos repercutir aqui também no próximo programa um curso de formação e de negociadores de convenção coletiva do trabalho que a gente vai ter em Porto Alegre. Com certeza a gente vai estar trazendo maiores informações lá também, até porque na terça, quarta e quinta a gente vai estar em Porto Alegre e lá é onde funciona mais de perto as coisas lá que acontece a nível de estado do Rio Grande do Sul também.
Um minuto, Sérgio, para mais algum recado ainda nesse bloco.
Olha, eu acho que só comentar aqui, eu disse que no sábado passado que ia fazer um comentário aqui pesado, realmente, assim, ó, dá vontade de quebrar tudo às vezes, né? Mas a gente precisa também pensar e refletir, só chamar atenção aí para o pessoal que anda nas rodovias e tal, com relação às abordagens aí de alguns, né? O pessoal da Polícia Rodoviária Federal aí, que realmente estão tratando as pessoas como se fossem criminosos e não como fossem trabalhadores. Até fiz um comentário na rede social daqui da Rádio Fátima, dizendo que o trabalhador hoje ele está sendo fiscalizado, está sendo abordado nas rodovias aqui das BRs, nós que passam por Vacaria, como bandidos, como ladrão, como esse tipo de coisa, e não como realmente trabalhador. Caso que aconteceu para mim, então eu sou, não é que eu seja suspeito a falar porque aconteceu para mim, abordado aí simplesmente como se eu fosse um marginal e não como se fosse um trabalhador, não deixando nem chegar perto dos próprios agentes da Polícia Rodoviária Federal. Então, chamar a atenção aqui do nosso amigo Pizzolatto, né, que inclusive a gente tem boas relações aí, uma parceria do sindicato, para que mais uma vez ele chame a atenção aí do pessoal que está nas rodovias aí, para que haja educação, para que abordem sim as pessoas, a gente não é contra isso, mas que haja educação, que usem o respeito com as pessoas que são abordadas. Ninguém está trabalhando, ninguém está andando aí muitas vezes como bandido, como, né, pessoas aí que não praticam o bem. E muitas vezes quem realmente está contra a lei não é feito nada. Então acho que realmente tem que olhar com um olhar aí diferente, com um olhar mais carinhoso e principalmente com pessoas de idade, né, que a gente tem recebido aí muitas e muitas reclamações do pessoal do interior aí que tem chegado até a nós, tem dito assim, olha, nós somos abordados aí como se a gente fosse verdadeiros marginais aí por parte dessas pessoas que fazem abordagem da pessoal da Polícia Rodoviária Federal aqui de Vacaria.
Muito bem, Sérgio. Vou fazer o seguinte, vamos aos comerciais. Em seguida tem mais. Então aguarde aí um instante só. Já voltamos.